Então, a gente fala muito da evolução, não só dos LLMs, né, que são os Large Language Models, agora para os LAMs, que são os Large Action Models. Ou seja, ele vai ser muito complementado com as ações, né? Não sei se vocês já viram aqueles devices que estão surgindo, onde você interage com o Rabbit ou com o AI Pin, que são devices onde você solicita alguma ação de informação ou mesmo de transação para esse device e ele age com relação a isso, né? Eu acho que o caminho que a gente deve estar indo para cá também é muito nesse sentido, de ter uma jornada mais complementada, mais end-to-end mesmo, para tudo que a gente está trabalhando.
NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
Olá, meu nome é Marisa Dangil e eu estou aqui para apresentar mais um episódio do NEG News e sua temporada totalmente dedicada à inteligência artificial. Neste episódio, a nossa convidada é Adriana Lica Ikuta, diretora de Dados e Inteligência Artificial da Vivo. Ela fala sobre a evolução do uso da IA dentro da companhia, sobre as bem-sucedidas parcerias com empresas como Netflix e Anima e também sobre os acordos feitos com startups de IA generativa. Explica ainda quais são as estratégias da empresa para melhorar a experiência do cliente e dos funcionários com o uso da inteligência artificial. Por fim, a executiva fala sobre o futuro dos modelos de linguagem, que devem se transformar em modelos de ação, porque não vão apenas responder perguntas, mas sim agir de maneira assertiva para resolver os problemas da empresa. Confira.
Oi, Adriana. Prazer ter você aqui com a gente no nosso NEG News. Eu já vou de cara te fazer uma pergunta que espero que não seja tão complexa assim. Como você vê a evolução da inteligência artificial na Vivo desde o comecinho ali até esse momento? Quais foram os movimentos, quais foram as grandes mudanças que aconteceram?
Obrigada, Marisa, aí pelo convite. Né? Eu sou responsável aqui por essa área de dados e IA dentro da Vivo. Né? E a nossa história com IA ela não é de agora. Né? Apesar desse hype todo de tecnologia ter acontecido em 2023, né, a gente tem uma jornada desde lá de 2014, quando a gente decidiu, de fato, começar a investir em dados e inteligência artificial como grupo. Tá? Existe um uso muito intensivo, né, associado aí à experiência do cliente, à eficiência, que já faz parte da nossa história. A gente tem hoje a Aura, né, que é o nosso principal motor inteligente presente em praticamente todos os canais digitais. A gente já tem cerca de 4 milhões de clientes únicos, né, que usam a Aura todos os meses. São mais de 30 milhões de interações por mês, né, nos mais diversos canais, não só no WhatsApp, no aplicativo, ou mesmo nos nossos portais, né? E a Aura, de fato, é essa inteligência que consegue fazer um atendimento, consegue fazer uma venda, consegue atender uma segunda via de fatura, consegue fazer um tracking logístico, ou seja, ela está presente aí nos mais diversos flows para a gente atender melhor o nosso cliente. Tá? Em 2023, essa história mudou um pouco. Né? Assim, com a chegada da IA generativa, acelerou muito tudo que a gente vinha desenvolvendo dentro de casa. Né? Então, apesar de ter esse modelo mais de fundação que a gente já vinha trabalhando, esse modelo ele é extremamente impactado agora com essas novas tecnologias que chegaram. Né? Acho que a nossa sorte é que, como isso já estava nas comunidades de desenvolvimento há bastante tempo, a gente já tinha algumas equipes técnicas que estavam trabalhando nesse desenvolvimento e a gente conseguiu rapidamente fazer o entendimento para conseguir posicionar também o impacto dessa tecnologia dentro da nossa organização. Né? A gente decidiu seguir com uma governança mais centralizada em função ainda de ser uma ferramenta em experimentação, então a gente queria ter cuidado com segurança, com proteção a dados, com tudo que uma organização do nosso tamanho necessita. Né? E em função disso, a gente criou essa governança, então, envolvendo as mais diversas áreas da empresa para dar seguimento, nos desenvolvimentos de solução.
Certo. Então, vamos falar aí do uso, ou talvez possivelmente dos usos, né, da inteligência artificial, além, né, da questão de atendimento ao cliente, porque vocês já estavam usando, é uma coisa super consolidada. Então, em quais outras áreas que vocês estão, que entrou com força aí a generativa agora, né, a partir de 2023?
Isso. Então a gente segregou, né, a nossa estratégia em dois grandes blocos, tá? Um primeiro bloco voltado para a experiência do cliente mesmo, né? E aí eu posso falar um pouco mais sobre algumas soluções que a gente está desenvolvendo a respeito disso. E um outro bloco que a gente está chamando de Employer Experience, que são as soluções que vão ajudar o nosso corpo de colaboradores dentro da empresa, tá? Dentro de Customer Experience, aqui a gente está falando muito de ferramentas que vão ajudar a nossa linha de frente a atender melhor o cliente, né? Então, a gente está falando, de uma solução que eu chamo de IA do agente, que é uma solução para o atendente de call center, onde a inteligência artificial ela ajuda o atendente, a ter as instruções corretas, e um guia para que ele possa responder corretamente ao cliente, né? Isso já está integrado com as ferramentas de call center, com as ferramentas de loja que a gente está desenvolvendo, tá? E depois o segundo bloco, que aí é mais em cima, de Employer Experience mesmo, aí a gente tem uma diversidade de casos de uso, né? Acho que um dos que eu posso comentar aqui é do jurídico, né? Que a gente tem hoje é o uso da inteligência artificial para poder entender os processos judiciais que a gente trabalha. E como orientar o advogado na melhor forma de dar o retorno para o cliente. A gente também tem um outro, voltado para a criação de conteúdo, que a gente também está testando, para também dar os retornos corretos na visão cliente, mas sempre com o human in the middle, né? Sempre com o humano no meio desse processo como um todo, para garantir que a gente tenha aí uma visão sempre muito humanizada de tudo que vai ser dado como retorno para o cliente. Então, a gente tem esses dois grandes blocos aí que a gente está trabalhando. É mais intensamente aqui na Vivo.
Certo. E conta para mim um pouquinho dessa parceria, entre a Vivo e a OpenAI Azuri. Qual é exatamente o objetivo e quais têm sido os resultados?
Bom, usar essas tecnologias de vanguarda, trazem aí alguns desafios, né? Acho que um deles é toda a questão de capacitação e liderança do tema com alta velocidade. Então, acho que essa parceria que a gente estabeleceu, não só com a Microsoft, mas também com o Google, foram fundamentais para a gente em toda essa jornada, né? Primeiro, porque esses líderes de mercado, né, essas empresas que estão desenvolvendo esses grandes modelos de inteligência artificial, têm plataformas, muito importantes para fazer o correto entendimento da tecnologia. Esses fornecedores também consegue nos oferecer um nível de serviço diferenciado para tudo que a gente vai desenvolver aqui dentro. Então, como a gente é uma organização grande, né, eles também conseguem oferecer um conjunto de características tecnológicas específicas para uma empresa do nosso tamanho, para que, por exemplo, todo o nosso dado ele fique dentro de uma infraestrutura protegida, né, para que não tenha nenhum tipo de alimentação de dados de nossos clientes para modelos externos, né? Então, essa segurança que a gente tem hoje em cima de todo o dado do nosso cliente tem que ser preservado, né? Mas também essa parceria nos propiciou, ter acesso a muita informação de vanguarda desses grandes líderes também, né? Porque quando chegou o começo do ano passado, a gente tinha muita falta de conhecimento de como tudo isso poderia estar sendo utilizado. E eu acho que essas parcerias foram aí fundamentais para a gente avançar mais rapidamente também com os parceiros. Então, tem essa parceria, mas a gente também tem uma parceria muito forte com startups, né? Desde que a gente criou esse laboratório de inteligência artificial, tem muito conhecimento que a gente não tem dentro de casa. Então, a gente se apoia muito nesse ecossistema de inovação aberta, né? Com a Waira, que é o nosso braço de inovação aqui dentro. Ela faz também essa ponte com a Distrito e com N outros hubs de inovação que a gente tem aqui fora do Brasil, né? Para poder nos ajudar aí a complementar essas soluções que a gente desenvolve aqui dentro de casa.
Sim, não, isso é muito bacana, quer dizer, vocês têm encontrado, então, startups com soluções interessantes de IA também, então isso tem sido uma coisa, uma fonte interessante ali de recursos para vocês.
É, nós fizemos uma rodada com algumas startups na Distrito em outubro do ano passado, e tem muita coisa relacionada à língua portuguesa, né? Porque apesar dos modelos serem globais, né, existe uma necessidade importante no nosso país da especialização sobre a nossa língua, né? Aliás, toda essa dinâmica de novos profissionais que estão surgindo, linguista, para mim, é um dos principais, porque a capacidade de lidar com uma boa redação, com uma interpretação de texto, né? É, mesmo essa questão toda das nuances da nossa língua portuguesa, elas são fundamentais para que os modelos, né, o GPT ou o Bard do Google ou o Llama da Meta, respondam corretamente ao caso de uso.
Sim, não, é fundamental, né? Quer dizer, muita gente no Brasil usa o ChatGPT, mas aí você vai no português dele ou na tradução dele, não adianta, por mais que a ferramenta seja boa, não vai alcançar, não vai. E aí você vê coisas meio absurdas acontecendo às vezes. Então, é muito interessante, e para o país também, né? Precisamos ter as nossas ferramentas ou ferramentas que falem a nossa língua, com certeza.
Exatamente. A gente já tinha um pouco dessa jornada, né? A nossa aura, ela já tocava alguns conteúdos que são muito específicos. O Brasil é muito grande, né? E tem regionalismos de linguagens que a gente já respeitava dentro do nosso modelo. É, e agora, com a generativa, a gente só cresceu a capacidade aí de poder tratar ainda mais nuances da nossa língua junto ao nosso cliente.
Adriana, me conta aí um pouquinho o que a gente pode esperar de novidade, vai? Nem tudo que você possa falar, o que está vindo por aí de novo em termos de inteligência artificial, de ferramentas, de novos usos, de talvez possíveis anúncios, ou qual é o foco aqui em 2024, no que vocês estão trabalhando mais?
Bom, acho que dentro dessa frente ainda de Customer Experience, a gente tem uma evolução muito integrada agora com dados, né? A gente vem falando muito sobre gestão de conteúdo, em cima do que a gente atende, procedimentos, processos dentro da nossa empresa, mas eu acho que a customização disso, associada aos dados que a gente tem, vai complementar muito a experiência que a gente vai dar para o nosso cliente, né? Um segundo ponto que a gente também deve trabalhar muito é essa inteligência artificial ela ser resolutiva end-to-end, né? No sentido de não só ela receber o pedido do cliente ou do nosso atendente, agora mais no começo, né? Mas ela ser capaz de também transacionar e realizar a atividade que aquele cliente ou aquele atendente está solicitando. Então, a gente fala muito da evolução não só dos LLMs, né? Que são os Large Language Models, agora para os LAMs, que são os Large Action Models, ou seja, ele vai ser muito complementado com as ações, né? Não sei se vocês já viram aqueles devices que estão surgindo onde você interage com o Rabbit ou com o AI Pin, que são devices onde você solicita alguma ação de informação ou de ou mesmo de transação para esse device e ele age com relação a isso, né? Eu acho que o caminho que a gente deve estar indo para cá também é muito nesse sentido de ter uma jornada mais complementada, mais end-to-end mesmo, para tudo que a gente está trabalhando.
Certo, não é um atendente de luxo, é muito mais do que isso, né? Porque não que isso não seja bacana, mas do jeito que é hoje, pelo menos na maioria dos casos, ainda passa por um ser humano em algum momento, certo?
É isso aí. Eu recentemente fiz uma visita ao call center, né, para ver a nossa inteligência artificial rodando. E é muito bacana, porque assim, para o atendente que é mais sênior, ele talvez tenha um consumo menor, mas para o atendente que é novo, ou ele está entrando num atendimento diferente, ela é muito relevante. Assim, eu tive numa experiência onde ele recebeu um cliente, né? E o cliente precisava fazer uma determinada atividade ali, enfim, de troca de algumas informações. E se a IA não tivesse respondido para ele como fazer, como entrar no sistema, como realizar, ele falou: olha, eu teria ou acionado o anjo, né, que é uma outra pessoa que normalmente é mais sênior, ou teria chamado o coordenador dele, né? Então, o quanto isso acelera a gente, né? O tempo do cliente, o nosso tempo como empresa, ou a resolutividade dessa jornada junto ao cliente. Então, É muito significativo tudo isso que a gente está vivendo agora, sabe?
Com certeza. Dentro disso, Adriana, eu vou fazer uma pergunta que é meio inevitável, que você falou, quer dizer, as máquinas, digamos, ou chatbots e tal, eles vão ser capazes de resolver o problema. Isso pode ser uma ameaça aos empregos das pessoas?
Eu não acredito em substituição completa, tá, Marisa? Eu acredito muito nessa complementariedade de funções. Eu acho que tem uma questão forte da tecnologia que traz essa eficiência, é natural, né? Mas eu acho que ela ainda necessita muito desse human in the middle, né? Desse ser humano que tem uma visão diferente. E aí eu vou te dar um exemplo muito, muito claro que a gente tem aqui dentro, né? Para essa inteligência responder na linha de frente, ela é treinada por seres humanos, né? A gente tem um centro de treinamento de robôs, os famosos CTBots, que a gente chama, que são os melhores atendentes, né? Que vão treinar a nossa inteligência com os melhores procedimentos, com a melhor forma de questionar a inteligência artificial, né? E mais do que isso, esses CTBots hoje estão se transformando em engenheiro de prompts, né? Então, outras funções estão sendo criadas para garantir que a tecnologia funcione da forma correta, né? Então, eu vejo muito mais essa evolução positiva, sabe? Assim, na linha do tempo. É claro que, assim, funções muito manuais ou muito simples, elas podem ser automatizadas. Mas acho que o benefício de criação de novas funções é muito maior do que o que vai desaparecer.
Adriana, um prazer poder estar com você. Muito obrigada pelo seu tempo e espero que a gente converse novamente em breve, que você tenha no grandes novidades para mostrar aqui para a Época Negócios. A gente vai ficar bastante feliz. Tá bom?
Obrigada, Marisa. Obrigada pela entrevista.
Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.